coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.
Olá, amigo ouvinte, bem-vindo ao nosso habitual encontro. Henri Thoreau foi um poeta e ensaísta norte-americano. Quando, por volta do ano de 1845, buscava uma existência simples e solitária numa cabana que ele próprio havia construído perto do lago Walden, escreveu em um dos seus poemas: "Jamais encontrei companheiro que me fosse mais companheiro que a solidão." Bom, não quero falar de solidão, prefiro falar-lhe hoje de companheirismo. E comecemos com a palavra companheiro, que tem na sua origem o latim, passando por diferentes transformações até chegar à língua portuguesa. Entre os romanos, o termo comum companis era usado como referência aos que se juntavam para comer o pão ou que partilhavam do mesmo pão. Daí terá nascido a palavra companheiro. Há mesmo quem afirme que o termo se popularizou tendo como referência a última ceia de Cristo com os seus discípulos, quando tomou o pão e, depois de o abençoar, o repartiu entre eles para que o comessem juntos como símbolo do seu corpo que daria em seu sacrifício. Ora, o ato restrito de Cristo com os discípulos passou a ser um símbolo de unidade e companheirismo. A palavra generalizou-se de tal forma que no final do século XIV passou a ser usada para indicar a proximidade entre pessoas que se unem com um objetivo comum, como sinal de apoio ou uma atitude amistosa marcada por atos de ajuda mútua e correlação com aqueles com quem se compartilha um vínculo, ou seja, entre pessoas que se relacionam dentro de um núcleo, de um grupo de trabalho ou comunidade. Deste modo, o companheiro é um aliado com quem se estabelece uma relação de mútua confiança, cumplicidade e fidelidade e com quem se dispõe a caminhar na mesma direção, almejando o mesmo propósito ou o mesmo sonho. A tudo isso chamamos de companheirismo, que é uma das mais valiosas virtudes humanas presente nas boas relações interpessoais. O companheirismo vai além da amizade. Podemos ter bons amigos, seja onde for, e mantê-los sempre amigos, ainda que a distância nos separe. No entanto, o companheiro é o amigo que está sempre por perto, seja onde estiver. É alguém a quem recorremos com frequência ou com quem gostamos de estar e conviver. É com ele que compartilhamos muito do que temos e com quem sabemos que sempre podemos contar. Na sociedade atual, cada vez mais egocêntrica, o simples ato de fazer companhia já é por si inovador. Afinal, como é difícil encontrar alguém em quem se possa realmente confiar, ou quanto mais difícil é compartilhar toda uma vida. No entanto, ninguém nasce para a solidão permanente. Todas as espécies viventes criadas por Deus foram feitas aos pares. Na narrativa do livro de Gênesis do Antigo Testamento, lemos que, após ter criado o homem, Deus o viu solitário e incompleto e então declarou: "Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira que lhe seja adequada." O relato prossegue com Deus retirando de Adão o osso do seu lado e dele passou a criar a sua companheira. Ao vê-la, Adão enche-se de regozijo e irrompe com palavras de admiração: "Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne." A expressão usada por Adão, apegar-se-á, traduz na sua ênfase uma doação íntima e uma completa cumplicidade de quem é verdadeiramente companheiro. Por isso mesmo, ele conclui com a afirmação: e serão os dois uma só carne. Repito até hoje as mesmas palavras quando me dirijo aos jovens que vêm a mim e que se pretendem unir em matrimónio. Geralmente falo-lhes do elemento mais valioso num relacionamento e que tem na sua base o amor verdadeiro. E então lhes digo: é preciso serem, acima de tudo, companheiros. E serem companheiros é estarem presentes sempre na vida um do outro, tendo em conta as diferenças entre ambos. É participarem juntos do mesmo pão e de cada projeto ou desafio planeado, sem imposição ou domínio. É vibrarem juntos quando algo deu certo e unirem-se mais do que nunca quando algo deu errado. Nenhum relacionamento duradouro é fácil ou simples. No casamento, nenhuma vitória se alcança sozinho. Não importa quantas batalhas terão de enfrentar. O importante é que permanecerão unidos, dispostos a enfrentá-las sempre que as dificuldades surgirem. Salomão, quando falava de relacionamentos, em sua sabedoria escreveu: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Nesta união intrínseca entre marido e esposa, que Salomão ilustra com o cordão de três dobras, é introduzida a ideia de um terceiro elemento que torna a união dos dois resistente a qualquer investida. O terceiro elo do cordão é Deus. Deus é o elo maior, é a dobra mais forte que firma uma união. Por Deus, no relacionamento, é permitir que ele faça parte de uma vida a dois, é convidá-lo a ser parte da experiência conjugal, familiar, em todo o tempo e em todos os propósitos. Amigo ouvinte, não há companheiros perfeitos e não há casamentos perfeitos. No entanto, há os que decidem que o seu compromisso com o outro será sempre maior do que as suas diferenças e imperfeições. É por essa razão que consentem que Deus faça parte das suas vidas. Um casamento ideal não é um contrato entre duas pessoas, mas uma aliança entre três. Como diz o sábio, um cordão de três dobras não quebra tão depressa. E por aqui fico hoje. Fique bem, até ao nosso próximo encontro. Foi um prazer.
Coragem, amor, esperança, paciência, verdade, perseverança, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.